Português em meia hora.
Oi, eu sou o professor Mang e você está ouvindo o Português em Meia Hora. A gente já falou um tiquinho sobre o Vinícius de Moraes, o poetinha, em episódios anteriores, mas chegou a hora de dedicar uma meia horinha inteira a esse baita autor que ganhou seu espaço na literatura e na música popular brasileira assim, devagarinho, quietinho, com uma sabedoria encantadora e uma erudição exuberante. Esse aqui é um soneto escrito por ele, chamado Soneto de Fidelidade. Abre aspas. De tudo, ao meu amor serei atento, antes, e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa lhe dizer do amor que tive, que não seja imortal posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Fecha aspas. Quando eu digo soneto, você vai lembrar de um episódio passado, em que eu já expliquei isso, mas eu acho que vale sempre revisar. Quando eu digo soneto, na sua cabeça tem que aparecer estampada uma fórmula. Dois quartetos, que são estrofes de quatro versos, e dois tercetos, que são estrofes de três versos. É fixo assim, e tem que ser assim, senão não é soneto. Na verdade, até existe um soneto que tem mais versos. Geralmente aparecem três a mais no final. Esse tipo de soneto é chamado de soneto estrambótico, mas eles são raridade, tá? Então, nesse caso, especificamente aqui, a gente tem um soneto. Quatro estrofes, dois quartetos, dois tercetos. E esse soneto tem versos decassílabos. Todos eles são decassílabos, os versos são regulares, mantêm uma métrica, tá? Mas como eu disse, é neste caso aqui, porque tem soneto que tem um metro maior, que tem mais sílabas poéticas. Eles podem ter, né, 11, 12 sílabas poéticas, tá? Ou podem ter menos, né? Os sonetos que têm um metro mais curtinho são chamados de sonetilhos. Os sonetos foram inventados na Itália do século XIII, e o português Sade Miranda levou essa e outras inovações poéticas para Portugal na década de 20 do século XVI. O Camões, que já apareceu aqui em mais de um episódio do Português em Meia Hora, foi um baita sonetista, né? Ele escreveu sonetos muito famosos. Mas bora voltar para o soneto de fidelidade. Eu adoro essa inversão sintática que o Vinícius de Moraes coloca logo no início. Eu vou ler de novo. De tudo ao meu amor serei atento antes. De tudo ao meu amor serei atento antes. Em ordem direta, a gente teria serei atento ao meu amor antes de tudo. Percebeu a inversão? Serei atento ao meu amor antes de tudo ao meu amor serei atento antes. Ou seja, o meu amor tem prioridade sobre todas as outras coisas. Mas o poeta escreve isso de um jeito inusitado, né? Embora seja uma inversão bem drástica, ele acaba fazendo com que ela soe natural, né? Musical. De tudo ao meu amor serei atento antes. Daí vem uma sequência de adjuntos adverbiais introduzidos pela conjunção e, né? Ele escreve assim uma repetição que vai nos dizer e com tal zelo e sempre e tanto. Ou seja, né? Essa repetição serve para estruturar uma gradação, tá? Uma sequência que parece que vai crescendo. E com tal zelo e sempre e tanto, que aí vem a consequência dela, né? Então eu serei atento ao meu amor antes de tudo, e sempre, e tanto, e com tal zelo, que em consequência disso, mesmo em face do maior encanto dele, do meu amor, se encante mais o meu pensamento. É uma espécie de promessa de fidelidade intelectual, né? De fidelidade decidida. É a promessa de empenhar atenção à pessoa amada, né? De tudo ao meu amor serei atento, é a atenção. Cara, em tempos de redes sociais, né? A gente sabe que o maior bem, o maior ativo é justamente a atenção das pessoas, né? Você oferecer a alguém a sua atenção é algo absolutamente fantástico. Aí vem a segunda estrofe. Abre aspas, quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor, hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. Fecha aspas. Nessa segunda estrofe, o eu lírico, o eu do poema, o eu poemático, faz uma jura de viver o amor a todo momento. Não se trata de um amor para viver em silêncio, na privacidade, em segredo, né? Pelo contrário, e em seu louvor hei de espalhar meu canto. É um amor para ser celebrado aos quatro ventos. Aqui, logo depois, vem um pleonasmo, né? Muito típico da poesia clássica e, consequentemente, da poesia classicista. Ele diz assim, é rir meu riso, né? Se vai rir, é claro que é o riso, né? E aí depois vem a antítese, né? Ou seja, vem o contraste, pela aproximação do contrário do riso, que é o pranto, né? Que é o choro. É um amor para todas as horas. Por isso, a gente encontra, né, a próxima antítese, que é justamente isso, ao seu pesar ou seu contentamento. É, num linguajar cotidiano e bem menos poético, a gente diria que é um amor para se viver na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Tá te lembrando alguma coisa isso, né? Esse soneto se aproxima dos votos de casamento. Só que ele é um voto de casamento sem ser convencional, digamos, né? O Vinícius de Moraes está estabelecendo votos de uma forma muito criativa. Essas foram as duas primeiras estrofes, os dois quartetos. Eles rimam palavras paroxítonas, né? Você tem atento e pensamento, tanto e encanto, isso na primeira estrofe. As palavras que rimam entre si pertencem a classes gramaticais diferentes. Por isso, a gente chama esse tipo de rima de rima rica, tá? Então, classes gramaticais diferentes, rima rica. A mesma classe gramatical, rima pobre. Na segunda estrofe, né, rima um momento com contentamento, canto com pranto. Essas duas rimas com palavras da mesma classe gramatical são as chamadas rimas pobres. Nas duas estrofes, o esquema rímico é o das rimas opostas ou interpoladas, né? Ele faz um esquema assim, que é A-B-B-A. Então, as de fora rimam e as de dentro também rimam, né? A-B-B-A. Agora, bora falar das duas últimas estrofes, dos dois tercetos. Abre aspas. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa lhe dizer do amor que tive, que não seja imortal posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Fecha aspas. Existem duas perspectivas para o lírico. Se ele morrer antes da amada, vai ser a morte que ele vai prestar contas. Se a amada se for primeiro, ele vai encontrar a solidão. Então, são dois exemplos de personificação, né, ou prosopopeia, se você preferir, que é quando a gente dá características humanas àquilo que não é humano, ou características vivas àquilo que não é vivo. Tanto em um quanto em outro caso, sendo a morte ou a solidão, a fala dele vai ser a mesma a respeito do amor que ele teve. Então, assim, se ele encontrar solidão, né, porque a amada se foi primeiro, ou se ele encontrar a morte, porque ele morreu antes da amada, ele vai dizer a respeito do amor que ele teve, que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Cara, isso é lindo, não é? Muita gente que nunca leu poesia, que não liga para a literatura, certamente já ouviu esses dois versos, né, ou variações sobre eles que circulam por aí. Esse soneto, na edição que eu tenho aqui da Antologia Poética do Vinícius de Moraes, vem datado de 1939. E ele informa aqui, né, onde foi escrito, Estoril, em Portugal. Para a gente entender melhor essa história, para a gente investigar melhor esse poema, eu acho que vale dar uma olhadinha no seguinte. No site do Instituto Moreira Salles, tem um artigo bem interessante que eu vou deixar referenciado aqui, como sempre, na descrição do episódio. Olha só, abre aspas. O popularíssimo Soneto de Fidelidade, de Vinícius, por exemplo, exibe ao final a informação Estoril, outubro de 1939. Aconteceu que, vencedor de uma bolsa de estudos, em agosto de 1938, o poeta viajara ao Reino Unido para estudar literatura inglesa no Magdalen College, na Universidade de Oxford, Inglaterra. Levou as saudades de Beatriz Azevedo e Melo, chamada de Tati, que conhecera nesse mesmo ano e com quem se casaria, por procuração, em 1939. Não contava com a invasão da Polônia pela Alemanha em 1º de setembro desse ano, fato que marcou o início da Segunda Guerra Mundial e obrigou os recém-casados a voltar para o Brasil. O trajeto de retorno foi por Portugal, onde, no Estoril, Vinícius escreveu o hoje famoso soneto, cujo terceto final, a respeito do amor, caiu na boca do povo. Que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Repetido com as deturpações comuns aos versos que se popularizam. Fecha aspas. A Tati foi tradutora, jornalista e crítica de cinema. O casamento dela com Vinícius de Moraes rendeu ao casal dois filhos. Ela foi a primeira esposa do poetinha e grande incentivadora intelectual dele, né? Tanto na carreira literária quanto na diplomática. De fato, esse amor não foi imortal, né? Posto que era chama. Foram 11 anos de casamento e muitos versos dedicados a Tati. Além, claro, do soneto de fidelidade que a gente acabou de ler. O Vinícius, o poetinha, ele era um homem movido à paixão. E a paixão se materializou algumas diversas vezes ao longo da vida dele. A primeira esposa do Vinícius foi a Tati, com quem ele foi casado por 11 anos. Depois dela, vieram mais 8 esposas. A última delas já chegou na velhice dele. Era uma moça chamada Gilda Matoso, que era 40 anos mais jovem que o Vinícius. Ela viveu com ele 2 anos. O casamento deles durou 2 anos porque a indesejada das gentes, né, já estava se aproximando, ele já estava muito doente, né, nesse momento. E aí, enfim, né, ele acabou falecendo em 1980. Numa entrevista que a Gilda Matoso deu para o jornal Correio Brasiliense, né, eu deixei tudo referenciado aqui, como sempre, na descrição do episódio. Ela conta sobre os últimos dias do Vinícius, né? E assim, o relato todo é muito bom mesmo. É que não cabe aqui, não comporta no formato do programa, né? Mas eu recomendo que você dê uma olhada lá nessa matéria. E nessa entrevista, ela se mostrou muito espirituosa, né? Ela declarou que o Vinícius teve várias mulheres, mas só uma viúva. Enfim. Dá uma olhadinha lá que eu recomendo mesmo a leitura desse texto. E agora que você já sabe um tanto, né, sobre o soneto de fidelidade, a gente vai seguir aquela nossa linha de encontrar na obra do autor a biografia dele e vice-versa, né, como a gente já fez com tantos autores aqui. Só que antes a gente precisa fazer aquela nossa pausinha. Segura um minutinho aí que logo logo a gente tá de volta. Imagina que legal se você pudesse se informar ao mesmo tempo que se entretém. Imagina acumular conhecimento enquanto você faz o cardio na academia ou as compras no supermercado. Se num dia desse para aprender geografia, no outro dia português, depois história e biologia, ia ser bem legal, né? Já pensou aulas de inglês de graça e a oportunidade de entender melhor a astronomia de um jeito descomplicado? É quase inacreditável, mas o projeto Educação em Meia Hora já existe e tá aí, ao toque dos seus dedos. Tá esperando o quê? Vem com a gente aprender todo dia. Dizia a Gilda, a viúva do Vinícius de Moraes, no finzinho do primeiro bloco, que ele teve várias mulheres. E foram mesmo. A Tati, que foi a sua primeira esposa, para quem ele escreveu o soneto de fidelidade, era uma mulher fascinante, né? De família rica paulistana. A Tati era amiga do Oswald de Andrade, da Tarsila do Amaral, do Raul Bopp, e por isso ela circulava bastante, né? Tinha trânsito livre entre os modernistas. Uma história sobre ela que eu acho peculiar é que, segundo o Rui Castro, foi a Tati que serviu de inspiração para o Monteiro Lobato para a criação da personagem Narizinho, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Bom, claro que a Tati não era só um belo narizinho empinado. Ela era uma mulher forte, independente, né? Como eu comentei já, ela trabalhava como tradutora. Ela não ficava nem um pouco à sombra do intelecto do Vinícius. Mas ela amava o poetinha de verdade, né? O que talvez tenha feito ela passar por situações assim desagradáveis, né? Como eu comentei, eles formaram um casal muito conhecido e celebrado no Rio de Janeiro dos anos 1940. E conta-se que o Vinícius se apaixonava e corria atrás das paixões muito decididamente. Em que pese ele tá casado. Foi por isso que o casamento dele com a Tati foi interrompido em 1945. O Rui Castro conta que o Vinícius se apaixonou perdidamente por uma moça que trabalhava no Itamaraty. Ela era arquivista e ela se chamava Regina Pederneiras. Eles, né, o Vinícius e a Regina, se casaram no religioso, né, às escondidas. O Vinícius já era casado, mas eles se casaram no religioso e foram viver nos Estados Unidos, né, porque o poetinha tinha finalmente sido transferido para Los Angeles. O Rui Castro, que eu estou mencionando o tempo todo aqui nesse episódio, escreveu um livro que eu acho absolutamente fantástico, né, chamado Ela é Carioca, repleto de biografias das deliciosas personagens que habitaram, né, o Rio de Janeiro do século XX. Então eu deixei aqui referenciado, bonitinho também na descrição, né, como eu sei que você adora, né? Já está lá a referência para o livro. E o Rui Castro, ele narra, né, que amigas da Tati foram tirar satisfação com Vina por causa dessa história. Olha só o que aconteceu, abre aspas. Antes de seu embarque, as amigas de Tati, Elze Lessa, Tônia Carreiro e Zora Seljan, o procuraram para tentar entender o que ele vira na Regina Pederneiras e chamá-lo às falas, mas encontraram-no dando papo de anjo as colherinhas na boca da moça e entenderam. Era mesmo paixão. Surpreendentemente, no fim daquele mesmo ano, foi Regina Pederneiras quem dispensou Vinícius. Ele caiu em si, sofreu horrores e implorou a Tati que voltassem e que ela partisse para Los Angeles, levando os filhos de ambos, Suzana e Pedro, ambos crianças. Tati o fez sofrer por mais algum tempo, mas acabou indo e o casamento foi retomado. Em Hollywood, onde passavam a maior parte do tempo, o círculo de amizades de Vinícius continuou sendo eclético e a de Orson Welles a Rin Tin Tin. Fecha aspas. Quando o casal voltou para o Rio de Janeiro em 1951, o relacionamento de 11 anos chega ao fim. O término também é narrado pelo Rui Castro, como eu leio agora a seguir, abre aspas. O casamento com Tati não sobreviveu à volta de ambos para o Rio de Janeiro em 1951, porque Rubem Braga apresentou Vinícius à jovem, 19 anos, e irresistível Lila Boscoli. O encontro foi na boate Tudo Azul, em Copacabana, e a história ficou célebre. Rubem teria dito: Vinícius de Moraes, apresento-lhe Lila Boscoli. Lila Boscoli, apresento-lhe Vinícius de Moraes, e seja o que Deus quiser. A paixão foi fulminante e é impossível avaliar o que aquilo representava na época. Vinícius era casado e tinha o dobro da idade de Lila, fecha aspas. A Lila, né, mencionada pelo Rui Castro, era bisneta da famosa compositora Chiquinha Gonzaga. E ela era irmã do também compositor, o Ronaldo Boscoli. A música corria nas veias da Lila, né, por essa árvore genealógica. E o poetinha, que já compunha suas canções desde a década de 1920, canções, aliás, que já tinham até sido gravadas, tal, ele tinha muito para falar com ela. Dizem que eles engataram uma conversa até às 5 da manhã. Daí por diante, você já deve imaginar o que aconteceu. Foi aí que tomou cena assim, uma reviravolta na vida do poetinha. Porque ele deixou definitivamente a Tati para viver com a Lila num apartamento, assim, né, bastante modesto. O Rui Castro, de novo, né, descreve, para você ter uma ideia, o seguinte, abre aspas, a única luz para o amor era a romântica chama azul do bico de gás aceso no banheiro, fecha aspas. A Lila foi a terceira esposa do Vinícius, né, se a gente contar o breve casamento às escondidas lá com a Regina Pederneiras, né, em 1945. Com a Lila, o Vinícius permaneceu casado e apaixonado. Eles permaneceram juntos por mais alguns anos, né, foram 7 anos ao todo. Foi com ela que o poetinha teve mais duas filhas, a Georgiana e a Luciana. Também foi para Lila que o Vinícius de Moraes dedicou um lindo poema chamado Poema dos Olhos da Amada, abre aspas. Ó minha amada, que olhos os teus, são cais noturnos, cheios de adeus. São docas mansas, trilhando luzes, que brilham longe, longe nos breus. Ó minha amada, que olhos os teus, quanto mistério nos olhos teus. Quantos saveiros, quantos navios, quantos naufrágios, nos olhos teus. Ó minha amada, que olhos os teus, se Deus houvera, fizera-os Deus, pois não os fizera quem não soubera que há muitas eras nos olhos teus. Ó minha amada, de olhos ateus, cria esperança nos olhos meus de verem um dia o olhar mendigo da poesia nos olhos teus. Fecha aspas. Diferente do soneto de fidelidade que a gente apreciou no primeiro bloco, esse poema dos Olhos da Amada tem versos curtinhos. São só 4 sílabas poéticas cada um. E aí você tem um dístico, que são os 2 versos iniciais, que vão se repetindo nas primeiras estrofes, né? Nas 3 primeiras. E tem uma pequenina alteração na última estrofe. Nas 3 primeiras, o poeta repete. A interjeição é sempre ó, né? Ele diz, ó minha amada. Na última estrofe, ele substitui o ó por uma outra interjeição, que é o a. É como se, depois de chamar pela amada nas 3 primeiras estrofes, o poeta meio que se entregasse, né, ao desânimo, num suspiro, meio que desistindo, né? Como você vai entender daqui a pouco. A primeira estrofe contém um conjunto de metáforas, né? Você tem uma alegoria que gira em torno do mar, da navegação. Teus olhos são cais noturnos, cheios de adeus. São docas mansas, trilhando luzes, que brilham longe, longe nos breus. Os olhos da amada são um porto seguro. São docas mansas, um lugar onde é possível aportar. No entanto, essa segurança se mostra só aparente, né? Como a gente vê adiante. Porque na segunda estrofe, o poeta continua no mesmo campo semântico. Quanto mistério nos olhos teus. Quantos saveiros, quantos navios, quantos naufrágios nos olhos teus. Ou seja, os olhos da amada são uma espécie de sumidouro. Então, no começo eles parecem seguros, mas na verdade eles são um lugar de naufrágio. Engraçado que o poeta dá um jeito de descrever os olhos da amada sem usar o adjetivo, sei lá, castanhos escuros, né, ou pretos. As metáforas que ele usa, né, com essas metáforas, ele dá conta de traduzir de um jeito muito poético essa descrição dos olhos da amada sem cair no clichê. Ou sem cair na simplicidade de dizer a cor dos olhos, sabe? Ele não cai no lugar comum. Isso é muito legal. É impossível não pensar nos olhos de ressaca a que se refere o Bento Santiago, personagem do Dom Casmurro, do Machado de Assis, quando ele está falando da Capitu. Além de dizer que ela tem olhos de cigana oblíqua e dissimulada, ele usa essa expressão olhos de ressaca. São olhos que arrastam para as profundezas, né, que arrastam para a escuridão do mar. E segue a terceira estrofe agora, né? Ó minha amada, que olhos os teus, se Deus houvera, fizera os Deus. Aqui o eu lírico coloca em xeque a existência de Deus. Aquele menino Vinícius, lá do colégio jesuíta, né, dos primeiros poemas religiosos, místicos, né, que ele publicou, usa uma forma super erudita do pretérito mais que perfeito para criar um condicional, né? Então, em vez de usar o imperfeito do subjuntivo, né? Em vez de escrever se houvesse Deus, se existisse Deus, ele escreve, né, se Deus houvera. Então, se Deus houvera, né, se Deus existisse, ele teria feito esses olhos, pois não os fizera, quem não soubera que há muitas eras nos olhos teus, né? Ele optou pelo mais que perfeito aqui para fazer a rima com eras, né? Com certeza. Essa aqui é, né, uma ideia muito, mas muito interessante mesmo. Os olhos da amada, né, ou de qualquer pessoa, enfim, né, mesmo que essa pessoa seja jovem, né, esses olhos conterem séculos, milênios, eras. Você enxergar o passado, né? Você enxergar os antepassados, né, através dos olhos da pessoa. É uma espécie assim, de um segredo contido, e é um segredo anacrônico. Ele teria que ser compreendido por um possível criador dos olhos da amada, segundo eu lírico, se ele existisse, claro, né? Daí que finalmente a gente chega na última estrofe. Ah, minha amada, de olhos ateus. Os olhos são ateus, né? Porque o eu lírico já descartou a possibilidade de eles terem sido feitos por um criador, feitos por Deus, né? Na estrofe passada. Também eu acho que vale reforçar, como eu já falei, da troca da interjeição, né? Antes era ó, minha amada, né? E agora se torna ah, minha amada, de olhos ateus. Cria a esperança nos olhos meus de verem um dia o olhar mendigo da poesia nos olhos teus. Aqui aparece uma antítese, né, uma oposição muito interessante, porque os olhos são ateus, mas eles criam a esperança no poeta. Então a incredulidade e a credulidade se aproximam aí. Os olhos da amada criam a esperança de que um dia vão implorar pela poesia, vão mendigar pela poesia, por viver perto do poeta, já que o poeta é a fonte da poesia. É interessantíssimo que ele, o eu lírico, mesmo sabendo dos perigos dos olhos da amada, que são esse sumidouro, né, lugar de naufrágio e tal, queira ficar perto deles. E que queira que eles também implorem para que ele traga a sua poesia para perto. Bom, a situação financeira do Vinícius de Moraes não era das melhores no comecinho dos anos 1950. O Rui Castro, ele descreve bem o panorama. Abre aspas. O Itamaraty pagava pouco aos diplomatas estacionados na base, atrelado à pensão para Tati, e ainda mal visto pela família de Lila, Vinícius poderia ter recuado e voltado ao casamento com Tati, que sempre o aceitaria de volta. Mas ficou firme, e com isso, estabeleceu um novo padrão para Ipanema, o do homem que, em nome de uma paixão ou de uma atitude, ousa trocar uma vida burguesa e respeitável por outra despojada, quase mendicante. Vinícius, em disponibilidade pelo Itamaraty, teve de se virar. No jornal Última Hora e na revista Flam, de Samuel Weiner, fez crítica de cinema, coluna de discos, uma crônica diária e um consultório sentimental, também diário, assinado por Helenice. A ideia de que o autor das cinco elegias, o homem sofisticado, o amigo de Pablo Neruda e Giuseppe Ungaretti, tivesse de ganhar a vida respondendo a cartas de corações partidos, parecia humilhante para muitos. Para Vinícius, não. Afinal, naquelas cartas estava o legítimo sofrimento humano de que também se alimentam os poetas. De que também se alimentam os poetas, fecha aspas. E é aqui que a gente vai parar no episódio de hoje. Certamente você deve estar sentindo falta da faceta de compositor do Vinícius de Moraes. Afinal, é dele, em parceria com Tom Jobim, a segunda canção mais executada da história, né? A Garota de Ipanema, segundo o jornal O Globo. É, sim, né? Garota de Ipanema só perde para Yesterday. É, segundo esse mesmo jornal, em 2012, né, que é a data da matéria que eu consultei, eram mais de 500 versões de Garota de Ipanema. Nessa mesma data, existiam mais de 1.500 álbuns com essa canção. Por isso, sim, claro que eu vou contar a história de Garota de Ipanema, mas eu vou precisar de um episódio inteiro só para isso. Então, se você quer ouvir essa história, deixa um comentário aqui ou no Instagram do Português em Meia Hora, dizendo que você gostaria de saber mais sobre o Vinícius de Moraes. Eu espero de verdade que esse episódio aqui tenha feito sentido para você e que você tenha gostado de ouvir o tanto que eu gostei de pesquisar esse tema. Eu sou apaixonado por Vinícius de Moraes, é um dos grandes autores aí, no meu entendimento, né? Que a gente teve a possibilidade de ver em tantas formas diferentes de arte, né? Ele, poeta, compositor, cronista, enfim, é um sujeito absolutamente exuberante, tá? Bom, se foi legal para você, mais uma vez eu peço para você deixar um comentário no seu tocador de podcast e colocar as estrelinhas aí, né, que você pode colocar, que isso faz com que o Spotify mostre mais esse podcast para as pessoas. É isso, a gente aceita críticas e até agradecimento se você tiver, seja nos comentários daqui ou do Instagram. Obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.
Editado por Mil Media Lab.